Do relator, a ministra Luciana Lócio, recorrente o MPE, recorrido José Camilo Zito dos Santos Filhos. Dispensada o relatório, pergunto ao eminente vice-procurador se deseja fazer uso da palavra. Não fará uso da palavra o eminente representante do Ministério Público Eleitoral. Dr. Bruno Calfá fala pelo recorrido José Camilo Zito dos Santos Filhos. Doutor Bruno, com a palavra.
Eminente presidente, eminentes ministros e ministras que compõem o egresso do Tribunal Superior Eleitoral, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados, senhores servidores. Senhor presidente, cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo egresso do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, que por unanimidade de votos deferiu o registro de candidatura do recorrido. O recorrido foi eleito deputado estadual no Estado do Rio de Janeiro, foi diplomado na data de ontem e efetivamente não tem contra si nenhuma das causas que poderiam levar ao indeferimento do seu registro de candidatura. Indo diretamente ao caso dos autos, como eu disse a Vossas Excelências, a manifestação do Ministério Público diz respeito à linha G, irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Dois tópicos ensejaram o recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral. O primeiro deles, senhores ministros, eu destaco o que disse o acórdão recorrido para refutar o inconformismo manifestado pelo Ministério Público. Merece acolhimento as razões apresentadas pelo requerente, resultou de mera irregularidade formal, proveniente de uma prática corriqueira de gestão dos administradores públicos, de pagar em janeiro a folha referente a dezembro do exercício anterior. Ou seja, o que houve na espécie? Uma mera irregularidade formal orçamentária, que foi imediatamente corrigida com superávit no exercício seguinte e que, portanto, não traduziu nenhum ato de enriquecimento ilícito, de dano ao erário ou de insanabilidade. E mais, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro tem amparo, inclusive, em precedente da Corte, em caso análogo, no agravo regimental no recurso especial 123-36. Portanto, senhores ministros, quanto ao tópico, se cuida de mera irregularidade formal, de natureza formal, orçamentária, tendo no exercício seguinte o superávit verificado, sem que isso traduzisse nenhum daqueles vícios preconizados pela lei de improbidade por ato doloso de improbidade administrativa. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, senhores ministros, que seja a manifestação do Ministério Público, diz respeito à lei de responsabilidade fiscal. Disse o acórdão recorrido com toda a correção. O candidato prefeito à época não teve o condão de fazer despesas novas após o prazo permitido, mas apenas de complementar notas de empenho já autorizadas e homologadas antes de 1º de maio de 2012, na forma do artigo 61 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, não se infringiu o prazo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não foram feitas despesas novas. Se observou fielmente o prazo preconizado na lei e, portanto, também esse fundamento foi repelido pelo egresso Tribunal Regional Eleitoral e deferido o registro de candidatura do deputado eleito, ora recorrido. Por essas razões, senhores ministros, confia no desprovimento do recurso, porque não há ato de desonestidade, não há enriquecimento ilícito, não há dano ao erário, não há insanabilidade. Não há nada, não há nenhum daqueles elementos que são indispensáveis para a incidência da norma do artigo 1º, inciso 1º, da linha G da Lei Complementar 64 de 90. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao doutor Bruno. Passo a palavra à eminente relatora.
Senhor presidente, irei resumir o caso em razão do inúmera quantidade de processos que temos na pauta. Como bem destacado pelo nobre advogado da tribuna, foram algumas irregularidades encontradas na análise feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ao contrário do que o Tribunal Regional Eleitoral destacou no seu acórdão, não foram apenas duas, mas foram 5 irregularidades encontradas no acórdão do Tribunal de Contas da União. Dessas 5, 3 delas eu afasto por se tratarem aqui de meras irregularidades formais, segundo, em relação às quais eu não irei gastar o tempo, o valioso tempo deste tribunal. Entretanto, em relação às 2 últimas irregularidades, a partir das folhas 18 do meu voto, estas sim são irregularidades bastante graves, no meu entender. A primeira delas diz respeito ao déficit no exercício financeiro de 2011, que, segundo alega o candidato, teria havido um superávit no exercício seguinte. Então, de acordo com a jurisprudência do tribunal, esta irregularidade deveria ser desconsiderada. Ocorre, senhor presidente, que analisando o acórdão do Tribunal de Contas, um longo acórdão, eu verifico que não houve um superávit no ano de 2012 e transcrevo, inclusive, as tabelas constantes neste acórdão do Tribunal de Contas da União, o qual destaca que houve um déficit aí de 41 milhões de reais. E digo eu que o acórdão regional, acatando os argumentos trazidos pelo recorrido, baseou-se em premissa equivocada, de que, diferentemente do que ocorreu no ano anterior, teria havido um superávit no ano de 2012. Não foi o que ocorreu. Então, com base nesse entendimento, eu considero essa irregularidade grave e insanável, de modo a ensejar a desaprovação, o indeferimento do registro. E ainda um segundo argumento, uma segunda irregularidade, que diz respeito à inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevista no artigo 42 da Lei Complementar 101, que diz respeito à assunção de obrigação de despesas nos últimos quadrimestres do mandato. Da mesma forma que houve essa inobservância à Lei de Responsabilidade Fiscal, também num valor bastante considerável, de 43 milhões. Transcrevo também as tabelas, indico as folhas das quais retiro tais informações. E na linha da jurisprudência do Tribunal, digo que o TSE tem entendido que o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal configura vício insanável e ato doloso de improbidade administrativa, de modo a ensejar aqui o indeferimento do registro de candidatura. Com esse resumo, senhor presidente, encaminho o meu voto nesse sentido para dar provimento ao recurso ordinário e indeferir o registro do candidato ao cargo de deputado estadual.
Senhor presidente, eu vou indicar que eu vou pedir vista. Aliás, eu recebi o advogado com 3 nomeados e eu não li nenhum de 2 no ano passado e também não pude ler. Então, como nós estamos falando em cassação, eu acho que requer uma investigação maior.
Eu gostaria só de dizer o seguinte, eu iria me manifestar em sentido contrário ao
provimento,
à posição da relatora, por conta de não ver aqui como caracterizado, é o problema que a gente já indicou dessas rejeições por parte do Tribunal de Contas. Me parece que aí o dólar tem que ficar claramente caracterizado, sob pena de, na verdade, aqui nós nos arvorarmos em juiz do próprio julgado do Tribunal de Contas. E por isso o que o Tribunal está a dizer é diferente daquilo que disse a relator. Presidente, é só para que a gente tenha noção do que se cuida, eu acho até que nós precisávamos de conhecer um pouco da própria contabilidade pública. Nós estamos a ver, por exemplo, e hoje é histórico, né? Até pouco tempo se falava uma forma de falsificação das contabilidades, era chamada de argentinização, né? a falta de credibilidade dos números argentinos em função das máscaras que faziam. Agora, nem nós podemos criticar, porque nós também passamos a fazer essa maquiagem, né, que é a marca desse senhor Anwar Agustin no Tesouro. Né? Então, que significa exatamente isso, essa manipulação de números. Falta dinheiro em algum lugar, pega em outro, e isso, se isso está acontecendo no plano do Tesouro, que já foi uma organização, de fato, organizada, institucionalizada, no Tesouro Nacional, imagino que não acontece numa prefeitura do interior. Nós já tivemos um caso no plenário do Supremo, em que se discutia uma verba em relação à ministra Rosa, não sei se você estava lá, que foi utilizada pelo governador de Rondônia, então governador de Rondônia, em relação a um programa que, salvo engano, se chamava Proflora, que só podia ser utilizado numa dada finalidade. Mas o governador disse o seguinte, tinha dinheiro nessa conta e eu não tinha dinheiro para pagar salário.
E aí, fez...
Então, ele lançou mão disso e foi acusado de ser autor de um crime financeiro por ter usado uma verba vinculada. É esse tipo de situação com a qual nós estamos nos deparando diante desse tipo de realidade. Então, precisamos levar em conta isso.
Eu também tenderia aqui a manter o...
Porque realmente, imagine se a gente adotar para o plano federal o que nós estamos adotando aqui. Certamente, Vossa Excelência não vai diplomar a presidente no dia 18, porque vai dizer que ela cometeu crime de responsabilidade fiscal por conta da revogação das metas e de todo esse mundo de maquiagem.
Bom, então eu retiro o pedido de vista e acompanho o ministro.
Veja, aqui ministro...
Veja, essa vota no sentido de manter o...
Claro!
Mantém.
Nós temos aqui...
Para o recorrido.
São irregularidades bastante graves e que o órgão competente, que é o Tribunal de Contas, aferiu.
Sim, são óticas, ministra Luciana.
Eu estou indo
Gilmar para... Diverge,
no plano federal, hoje nós estamos com déficit de 125 milhões.
A modalidade dolosa precisa ser apontada.
Ministro Admar Gonzaga, como vota o Vossa Excelência?
Então, eu retiro o Gilmar Divergência, resolvo.
Acompanha a relatora. Ministra Maria Tereza.
Acompanha a relatora.
Ministra Rosa Weber.
Pois é, presidente, eu fiquei agora com alguma dúvida, porque, na verdade, o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não qualifica, não enquadra, não define. Seria uma conclusão que nós estaríamos a tirar a partir do reexame.
Indo ao acordo do Tribunal de Contas.
Mas nós estamos em recurso ordinário.
Não, não tenho a menor dúvida que nós estamos em recurso ordinário. Eu vou acompanhar com todo o respeito a divergência aberta pelo ministro.
Também eu acompanho a divergência, proclamo o resultado. Por maioria foi negado o provimento ao recurso. Vencidos a ministra relatora, ministro Admar, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Chama a julgamento agravo regimental na ação cautelar número 665. 90.